No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Na certeza de que a abolição da escravatura no Brasil ainda é um processo em construção, nós hoje não vamos comemorar o 13 de maio, mas vamos aproveitar a data para ouvir uma especialista na questão de cidadania, raça e etnia. Falo de Udésia Medeiros, ela que é fundadora do CACES, um centro de atividades culturais, econômicas e sociais, e que, além disso, é feminista, militante dos direitos humanos e não faz muito tempo construiu todo um plano estadual de igualdade racial que foi aprovado para o Rio de Janeiro, um dos poucos estados da federação que tem a prerrogativa desse plano enquanto política pública. Não é verdade, Udésia?
É verdade, sim. Isso nós podemos dizer que foi, assim, com muito orgulho, Mara, porque teve, inclusive, a participação do movimento negro, setores do movimento negro e da sociedade civil. Então, para nós, foi, assim, realmente uma vitória a construção desse plano.
Pois é, nós estamos aí há 127 anos da abolição. De lá para cá, você vê retrocessos, Udésia?
Olha só, eu acho que a gente está vivendo no Brasil um momento muito delicado. Estou falando até de outras conquistas mais gerais. Aliás, no Brasil e no mundo, né? Na questão das mulheres, na questão, enfim, uma série de questões dos direitos humanos. No Brasil, a gente tem brigado muito, enquanto movimento negro, para que isto não haja retrocesso. Pelo contrário, que as questões de reparação histórica em favor do segmento negro da nossa população possa avançar, principalmente das mulheres negras. Por que falo das mulheres negras? Porque, sem dúvida, se você olhar a pirâmide social brasileira, você vai ver que o segmento da população negra é o que está na faixa mais baixa dentro dessa pirâmide. Na base de tudo está a mulher negra. Então, aí se junta a questão de ser mulher e a questão de ser negra como um prejuízo muito grande para as mulheres negras no Brasil.
Pois é, na ordem do dia está, inclusive, uma manifestação hoje em São Paulo, no Largo do Batata, fazendo uma passeata até a Universidade de São Paulo, lá no Butantã, justamente para a discussão das cotas nas universidades, que vem causando um clamor e uma insurreição de uma elite branca que não admite perder espaços, né? Então, claro, se é que podemos dizer assim, você vê esse motivo como um dado a mais para o recrudescimento desse racismo que parece ter perdido a vergonha, no que pese termos uma lei onde o racismo é crime inafiançável?
É, na verdade, o que você colocou, assim, como recrudescimento, Mara, eu diria que assim, é o desvelar, é a gente estar escancarando isso, entendeu? E acho que isso faz parte do processo que a gente está vivendo em nível nacional, em que realmente os setores que até hoje tiveram privilégios, falo de vários, né, no sentido econômico, no sentido cultural, político, de racial, enfim, da sexualidade. Então, realmente, na medida em que a gente, enquanto movimento, tenta avançar, que é essa reparação histórica que está traduzida, por exemplo, uma das partes disso é a questão das cotas, é meio desespero desse povo no sentido de tentar, então, manter os mesmos privilégios. Não é novidade para nós, a gente vai ter que saber exatamente como é que vai lidar com isso, porque está escancarado que o Brasil é uma sociedade majoritariamente preconceituosa, homofóbica, racista, classista, enfim, todos os istas da vida, entendeu? Uhum. Então é preciso que fique claro que, na verdade, é quando você começa a ter conquistas, o outro lado que está perdendo os privilégios na cabeça deles, então querem garantir isso. Então não é à toa que essa manifestação em São Paulo se apresenta, não é à toa, por exemplo, e aí as pessoas devem ter visto, como é que a nova apresentadora do Tempo, no jornal e na Globo, como é que, se você entrar na internet, você vai ver quantas manifestações racistas, porque ela teve a coragem, ela conseguiu corrigir o William Bonner, entendeu? Quer dizer, se fosse uma branca ou se fosse um homem, dificilmente a gente teria isso. As manifestações são absolutamente racistas. Então, é isso que eu te digo. Quer dizer, a sociedade brasileira não está mais conseguindo, de um modo geral, não está mais conseguindo esconder esse racismo que se dizia que era... que não existia no Brasil.
Pois é, Eudésia, para terminar, eu quero a fala da educadora, que você sempre foi e será. Como você hoje daria uma aula na escola do ensino fundamental, por exemplo, para as crianças sobre o 13 de maio? O que você diria a elas?
Olha, eu diria o seguinte, no caso da história, quer dizer, aí me reportaria, obviamente, aos planos, às questões objetivas referentes ao 13 de maio, mas explicaria por que é que a princesa resolveu, naquele momento, assinar essa abolição da escravatura. Uhum. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural mais amplo, como ao mesmo tempo em que ela assinou esse decreto, né, vamos dizer assim, assinou essa lei, não deu nenhum tipo, o Estado brasileiro, traduzido pela, no caso pela princesa, não deu nenhum tipo de ajuda, soltou os escravos e